Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, são 15 horas e 50 minutos. Convido o senhor deputado, deputada Luzia de Paula, que nos auxilie na leitura dos expedientes sobre a mesa. Aproveito para convidar os senhores parlamentares em seus gabinetes que venham até o plenário. Hoje temos uma pauta, maior interesse dos servidores públicos e da cidade. Solicito à deputada Luzia de Paula que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Obrigada pelo convite, senhor presidente. Meu boa tarde a todas e a todos. Mensagem número 288/2013, Poder Executivo, comunica a sanção ao PL 1585/2013. Mensagem número 289/2013, Poder Executivo, comunica a sanção ao PL 1583/2013. Mensagem número 290/2013, Poder Executivo, comunica veto parcial ao PL 1571/2013. Mensagem número 302/2013, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1221/2012. Mensagem número 303/2013, Poder Executivo, comunica sanção ao PL 960/2012. Mensagem número 291/2013, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que estima a receita e fixa despesa do Distrito Federal para exercício financeiro 2014. Mensagem número 292/2013, Poder Executivo, submete à homologação desta casa o convênio ICMS 29 de 11 de abril de 2013. Mensagem número 293/2013, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a prestar contra garantia a garantia oferecida pela União para a operação de crédito externo a ser realizada pela campanha pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e da outras providências. Mensagem número 294/2013, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que institui a segunda fase do Programa de Recuperação de Crédito Tributário do Distrito Federal, Recupera DF, e da outras providências. Mensagem número 295/2013, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que altera a lei número 1254, de 8 de novembro de 1996, que dispõe ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e da comunicação, ICMS e da outras providências. Mensagem número 296/2013, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que dispõe sobre as fases de procedimento de licitação realizada por órgão ou entidade do Distrito Federal. Mensagem número 297/2013, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que cria cargo comissionado de assessoramento na Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, e da outras providências. Mensagem número 298/2013, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que altera a lei número 5005 de 21 de dezembro de 2012, que institui as condições e os procedimentos de apuração do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal de comunicação, ICMS, ao contribuinte passível de enquadramento nos termos da Lei nº 4.732, de 29 de dezembro de 2011. Mensagem número 299/2013, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que altera a lei número 4.266, de 11 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Mensagem número 300/2013, Poder Executivo, submete à apreciação dessa casa o nome do senhor Israel Pinheiro Torres para ser conduzido ao cargo de diretor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, ADASA, para mandato de 5 anos. Mensagem número 301/2013, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que altera o Plano Plurianual do Distrito Federal, PPA, 2012/2015, aprovado pela Lei número 4.742, de 29 de dezembro de 2011. Requerimento do deputado Chico Vigilante, requer a realização de audiência pública para o dia 11 de novembro de 2013 para debater sobre denominação da Praça da Quadra 2 do setor norte do Gama DF. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes, requer a transformação da sessão plenária do dia 3 de outubro de 2013 em comissão geral para discutir um ano do Comunica DF. Requerimento da deputada Celina Leão, requer a realização de sessão solene no auditório dessa casa, a realizar-se no dia 21 de novembro de 2013, às 19 horas, para entrega do Prêmio Mulheres de Sucesso do Distrito Federal. Requerimento, deputada Celina Leão, requer a realização da sessão solene no plenário dessa casa, a realizar-se no dia 16 de setembro de 2013, às 19 horas, para comemorar o Dia do Jovem Adventista. Requerimento, deputado Wasnider Roury, requer a realização da audiência pública para debater a saúde do homem no Distrito Federal. Requerimento, deputada Luzia de Paula, requer a retirada do projeto de lei número 558 de 2011. Requerimento, deputada Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento da solicitação de informação do Instituto Brasília Ambiental, IBRAM. Requerimento, Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, requer informações ao secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal sobre o estoque atual e o consumo de medicamentos e insumos. Requerimento, deputado Wasnider Roury, requer a realização de audiência pública para debater a floresta do Distrito Federal e o desenvolvimento sustentável. Requerimento, deputado doutor Michel, requer a realização de sessão solene no dia 22 de novembro de 2013, em comemoração ao Dia do Músico Militar e o aniversário de fundação da Banda do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Requerimento, deputado Wasnider Roury, requer a realização de audiência pública para debater a criação do Parque Ecológico do Itaipuã. Moção, deputada Celina Leão, 113 indicações, deputado Olair Francisco, 5 indicações, deputada Liliana Roriz, 2 indicações, deputada Arlete Sampaio.
Obrigado, deputada Luzia de Paula. Temos as atas, solicito que seja...
Ata sucinta da 73ª sessão ordinária, em 10 de setembro de 2013. Ata sucinta da 74ª sessão ordinária, em 11 de setembro de 2013. Ata sucinta da 18ª sessão ordinária, extraordinária, em 10 de setembro de 2013. Ata sucinta da 19ª sessão extraordinária, em 11 de setembro de 2013. Ata sucinta da 20ª sessão extraordinária, em 11 de setembro de 2013. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura das referidas atas e a dispensa e aprovação das mesmas.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência, dispenso a leitura e dou como lida aprovada as respectivas atas das respectivas sessões ordinárias e extraordinárias citadas por Vossa Excelência. Entrando em comunicado de líderes, convido o deputado Cristiano Araújo que fará uso da palavra. Deputado Cristiano Araújo, abre mão. Solicito o deputado, convido o deputado Rádio Massu. Deputado Rádio Massu não se encontra. Convido o deputado Olair Francisco. Abre mão. Convido o deputado Agaciel Maia. Os blocos até 3 parlamentares, o tempo é de 3 minutos, de acordo com o regimento. E acima de 3 parlamentares por bloco é de 5 minutos. Vamos tentar aqui, a gente não quer ser exigente, mas pedir que dê objetividade e brevidade nos pronunciamentos.
Primeiro, eu gostaria de fazer uma questão de ordem, Vossa Excelência, antes de começar meu tempo, é que às vezes é necessário a discussão pelos líderes, em período inclusive superior, estabelecido no regulamento, para que às vezes não tenha quórum para votação, e se nós falarmos muito rapidamente, Vossa Excelência é obrigado ou a suspender ou a encerrar a sessão antes das votações. Portanto, presidente... Presidente, eu estou numa questão de ordem ainda. Eu estou explicando que, às vezes, é necessário flexibilizar o tempo dos líderes, porque, às vezes, nós temos uma quantidade parlamentar que dá para funcionar a sessão, mas não dá para deliberar porque não há quórum para votação para entrar na ordem do dia. E, às vezes, estrategicamente, pelo funcionamento da casa, a presidência é obrigada, às vezes, até ser flexível no regulamento, buscando o resultado principal, que é as votações, para que os líderes e os parlamentares possam fazer uso da palavra para que se complete o quórum necessário ao início da ordem do dia. Portanto, é bom fazer essa ressalva, porque se não falarmos todos rigorosamente dentro do horário, vai chegar um horário que acabou os comunicados de líderes e dos parlamentares, é obrigado a suspender a sessão ou encerrar a sessão antes da votação. Gostaria, inicialmente, de parabenizar o secretário de Segurança, Sandro Avelar, e também o governador, por ter publicado hoje o decreto 34.674 de 2013, que implanta definitivamente o brasão dos agentes de atividade penitenciária do Distrito Federal. A conquista significa a valorização do cargo e, em muito, contribui para a edificação da carreira de atividade penitenciárias, que é uma categoria unida, honrada e muito importante para a sociedade e segurança pública do DF. Portanto, quero parabenizar essa conquista. Recentemente votamos o aumento da carreira de atividade penitenciárias e a outra conquista que o próprio sindicato dos agentes de atividade penitenciárias pleiteia é a derrubada do veto, porque são eles que cuidam dos bandidos mais periculosos dentro da papuda e não têm direito depois de enfrentar um bandido desse desarmado. Então, eu acho que a derrubada do veto é importante para que a carreira de atividades penitenciárias obtenha o êxito que merece. E o outro assunto, senhor presidente, é sobre a política de combate à hipertensão arterial do Distrito Federal. Foi sancionada agora no dia 19 de agosto a Lei 5.149 de minha autoria, deputada Arlete, que dispõe sobre a política de combate à hipertensão arterial no Distrito Federal. A hipertensão arterial, e Vossa Excelência médica pode falar com muito mais propriedade do que eu, atinge aproximadamente 30% da população adulta do Distrito Federal. Ao contrário da maioria das doenças, os sintomas da hipertensão costumam ser silenciosos, até que sua presença seja revelada por um derrame. Um derrame, um infarto do miocárdio ou uma insuficiência cardíaca. Como a hipertensão costuma manifestar-se em adultos, as crianças e os adolescentes não se interessam pelo assunto ou não se preocupam com ele. Infelizmente, trata-se de um erro, pois jovens hipertensos tornam-se adultos hipertensos. Além disso, muitos jovens não sabem que têm predisposição à doença. Participar de certos tipos de atividade física ou esporte é aconselhável para os jovens para que eles não venham sofrer hipertensão. Assim, as escolas e as organizações esportivas deveriam dar início ao programa para verificação da pressão sanguínea, de modo a identificar jovens propensos e incentivar programas educacionais que ajudem a preparar pais e alunos, compreender e controlar melhor essa doença. Muitos fatores influenciam na pressão sanguínea, como histórico familiar, idade, sexo, raça, dietas, gordura corpórea, biotipo, função renal e condicionamento físico. O histórico familiar de hipertensão é o principal fator de risco. É importante o acompanhamento regular, tratamento adequado e ações de prevenção, com a certeza de que a manutenção da saúde do cidadão é dever do Estado. Temos que implantar definitivamente uma política de prevenção e combate à hipertensão arterial, que tenham como principal desafios os seguintes. Primeiro, reduzir complicações, internações e mortes relacionadas à hipertensão. Segundo, reduzir a prevalência da doença hipertensiva. Terceiro, aumentar o grau de conhecimento da população sobre a importância do controle da hipertensão arterial. Quarto, garantir acesso dos hipertensos a serviços básicos de saúde.
Quinto, incentivar políticas e programas comunitários. Por se tratar de doença que mata silenciosamente e que atinge grande parte da população do Distrito Federal, é que peço a real implantação dessa lei, para que assim nosso objetivo seja atingido. E faça um pleito, senhor presidente. Use a nossa verba de publicidade da Câmara Legislativa para participar dessa campanha de divulgação e conscientização do risco que a população do Distrito Federal, 30% da população do Distrito Federal tem sobre a hipertensão arterial. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Agaciel Maia. Convido nessa oportunidade pela liderança do PMDB, deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz, se encontra? Deputado Wellington Luiz, não se encontra. Convido pela liderança do Bloco Social Ecológico, PEM-PSB, deputado Joivale. Deputado Joivale. Deputado Joivale, não se encontra presente. Convido pela liderança do governo, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, ontem participei, na parte da manhã, junto com o governador Agnello Queiroz, do segundo seminário nacional de avaliação do Plano Brasil Sem Miséria, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social. E fiquei extremamente feliz com os resultados que o Brasil vem obtendo nessa luta incansável para que nós possamos reduzir a extrema pobreza em nosso país. E mais feliz ainda em constatar o êxito do trabalho que a Secretaria do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal vem obtendo com a execução do nosso DF Sem Miséria, que, de maneira muito prática, ao nós termos reconstruído o cadastro único para programas sociais e qualificado esse cadastro único, foi possível identificar efetivamente as famílias pobres e extremamente pobres do Distrito Federal. E os resultados são bem claros, as pesquisas demonstram que hoje nós temos apenas um resquício de famílias ainda em situação de extrema pobreza, que vão ser privilegiadas agora com a aplicação da segunda parte do DF Sem Miséria, que permite a extensão da complementação do GDF até R$ 140,00 per capita no Distrito Federal. E fiquei muito feliz em ser informada pelo secretário do Desenvolvimento Social que, na última sexta-feira, o governador Agnello Queiroz participou com a equipe de abordagem social à noite no setor comercial sul, justamente dessa abordagem às pessoas que estavam ali em situação de rua. E, para vocês terem uma ideia, em menos de um mês, das 2.500 e poucas pessoas que foram identificadas em situação de rua, essa equipe de abordagem social, que são 14 equipes, já conseguiu abordar mais de 1.200 pessoas no Distrito Federal, das quais cerca de 800 pessoas aceitaram participar de programas sociais do governo e mais de 200 pessoas já saíram das ruas, inclusive para tratamento de situações de drogadição. Então, eu considero que é um êxito extremamente importante e quero, sobretudo, elogiar o governador Agnello Queiroz por ter ido pessoalmente participar de uma abordagem social feita pelas equipes do programa Cidade Acolhedora aqui no Distrito Federal. Por último, senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência para colocar como extra pauta do debate de hoje os seguintes projetos de lei: o PLC 73/2013, o PL 1591/2013, o PL 1601/2013 e o PL 1603/2013. E solicitar aos parlamentares que estão nos seus gabinetes que possam, justamente porque a maior parte desses projetos são projetos que tratam de interesse dos servidores do governo do Distrito Federal, que possam vir ao plenário para que nós tenhamos quórum para votar os mencionados projetos. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio, a qual eu solicito que venha até aqui a secretaria para verificar se os números, confere os números dos projetos de lei, né? Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PSD, a deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão, não se encontra, indago a vice-líder, deputada Eliana Pedrosa, se quer fazer uso da palavra.
Presidente, boa tarde. O deputado Michel está pedindo uma preferência, porque quando chamou o PEN, ele não se encontrava ainda em plenário. Então, o deputado Michel fala e a nossa líder acabou de chegar, a deputada Celina Leão, logo depois ela fala.
Quero convidar a deputada, o deputado Michel, preferindo a falar por último, deputada Celina Leão. Deputada Celina, fará uso da palavra?
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, hoje eu venho trazer aqui um tema que acho que na nossa função fiscalizatória é muito importante a gente acompanhar o gasto público. E aí, nós estamos acompanhando aí o edital de licitação da lavanderia do hospital. Do hospital, não, de toda a rede de saúde pública. E aí, deputada Arlete, em 2009, foi feito um edital no valor de R$30 milhões para proceder toda a limpeza de toda a roupa da rede pública de saúde. Naquele momento, o próprio Tribunal de Contas achava aquele valor exorbitante. Entrou contra, brigou, e isso foi debatido, e novamente foi feita uma outra licitação no valor de R$12 milhões, onde que teve um processo licitatório, onde que teve vencedores, onde o governo não firmou o contrato, e o governo, novamente agora, faz uma outra licitação das lavanderias da rede pública de saúde. Mas eu quero falar para vocês o valor que está sendo licitado isso. Deputado Michel, de 12 milhões que foi contratado nas lavanderias dos hospitais, passar para 220 milhões, eu quero saber se essas roupas são descartáveis, se as máquinas são de ouro, se vai comprar roupa nova para todo mundo, para jogar no lixo, porque de 12 milhões passar para 220 milhões é especializar mesmo em lavar, talvez não a roupa, mas muito dinheiro público. Porque de 220 milhões de reais, pessoal. E aí eu peço aqui uma explicação. Já fiz uma representação ao secretário de Saúde, fiz uma representação ao Ministério Público, vou fazer uma visita ao Ministério Público, ao Dr. Jair Bizol, porque não tem explicação, não tem matemática que fecha essa conta num upgrade tão grande de uma mesma licitação de 12 para 220 milhões. Não se justifica, nada se justifica. Então, eu gostaria de pedir o empenho dessa casa, eu acho que é importante na nossa função fiscalizatória. Vai na contramão, que é a terceirização dos serviços públicos, né, que a gente sempre tem falado sobre isso. Eu vou dar uma parte aqui à deputada Eliana. Deputada Eliana.
Alô, deputada Celina, muito obrigada pela parte. Não podia esperar uma outra posição de Vossa Excelência, que não essa de chamar essa atenção, dessa mudança de uma licitação prevista de 12 milhões para 227 milhões, salvo engano. Também já providenciei um pedido de informação. Eu acho que esse é o papel da Câmara Legislativa. Aqueles números que nos assombram, aqueles números que, pelo menos num primeiro momento, nos assustam, é nosso dever de ofício pedir todas as informações para que possamos ter uma posição em defesa da sociedade, em defesa do erário. Então, deputada Celina Leão, parabéns mais uma vez, minha líder, e de estar à frente desse processo, de buscar as informações para que não gastemos dinheiro a mais do que é necessário para executar determinadas tarefas dentro do serviço público. Porque realmente as explicações, até o presente momento, não são suficientes para explicar essa progressão de 12 milhões para 227 milhões. Obrigada.
Obrigada, deputada Eliane. Eu queria deixar uma sugestão ao governador, ao governo. Nós sabemos que temos algumas pessoas do sistema prisional que trabalham nas lavanderias. Inclusive, hoje é um grande desafio do sistema prisional botar aquela mão de obra para trabalhar. E eu, quando estive à frente aí da Comissão de Direitos Humanos, eles querem trabalhar. Eles pediam, deputada, nós precisamos de trabalhar porque eu quero remir pena. Então, talvez seria a oportunidade do Estado botar uma mão de obra que está disponível para trabalhar, que precisa de trabalhar, contratar essa mão de obra, porque nós já temos esse serviço sendo feito dentro de algumas lavanderias. Então, assim, acho que a gente tem que pensar na gestão para diminuir os gastos públicos e não aumentar os gastos públicos. Eu deixo aqui uma sugestão, a título de sugestão. Deputada Arlete, quer uma parte? Deputada Arlete, uma parte.
Deputada Celina Leão, toda a minha vida eu me posicionei de maneira contrária à terceirização na área da saúde. Acho que a atividade de limpeza das roupas usadas nos hospitais deveria continuar sendo atribuição precípua dos servidores da Secretaria de Saúde. Entretanto, todo o processo de desconstrução do SUS aqui no Distrito Federal levou a esse contexto, e que hoje é muito difícil reverter, até porque, se a gente fosse contratar todos os servidores necessários nas lavanderias, nós, com certeza, ultrapassaríamos o limite da lei de responsabilidade fiscal. Agora, pelas informações que a senhora está passando, realmente eu considero, no mínimo, estranho o aumento desse valor da licitação. Eu vou buscar informações junto à Secretaria de Saúde e acho que nós temos aí os órgãos de controle externo que deverão ser... estar atentos a isso. Eu espero que, se tiver alguma coisa errada, que seja vista para que a gente possa defender cada vez mais o interesse público e os recursos públicos na sua destinação. Obrigada.
Obrigada, deputada Arlete. Eu acho que a fala de Vossa Excelência vem, inclusive, a complementar. Nós fizemos aqui algumas audiências públicas quando surgiu essa possibilidade de terceirização de quase toda a rede e o governo recuou. E nós esperamos um Estado forte, é realmente feito, com servidores públicos efetivos e eficientes. Então, eu queria deixar o registro, agradecer os apartes. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Celina Leão, que falou pela liderança do PSD. Convido o deputado Joivale, que já foi chamado, mas deputado doutor Michel solicitou, o senhor está... autorizando, convido o deputado doutor Michel pela liderança do PEM-PSB, que é o Bloco Social Ecológico.
Cadê os Avas? Não estão aí, não? Vocês estão aí, então tá bom. Tá pouco ainda, hein? Tem que ter mais. Senhor presidente, meus pares, a galeria que aí se encontra... Uma boa tarde. Senhor presidente, eu venho aqui hoje pedir ao senhor e à líder aqui do governo e a todos os presentes que nos ajudem. Nós estamos vendo que o GDF está fazendo uma revolução na questão do servidor público, e isso é importante. Hoje nós vemos aí a reestruturação de várias carreiras, na questão do PPGG, na questão de todas as outras servidores, todos os outros servidores públicos. E eu queria que meus pares me ajudassem, porque a carga está pesada e está difícil ajudar uma carreira que está ficando para trás, que é a carreira dos ACS e dos AVAS da Secretaria de Saúde. Queria pedir
Porque não se faz saúde só com médico, só com um determinado grupo de profissionais. Se faz saúde com um corpo multiprofissionais. Não se faz saúde só com a doença. Se faz saúde com a prevenção. Se nós não prevenirmos, nós não teremos saúde. Já dizia lá atrás, prevenir para remediar. Quando se faz a prevenção, se tem uma saúde de qualidade. Se não fizermos a prevenção, teremos uma saúde falida, teremos os hospitais lotados, teremos um pronto-socorro hoje, o que vemos hoje, filas no pronto-socorro. Então precisamos, viu, deputada Arlete, da senhora como uma líder do governo, que nos ajude nessa labuta, nessa vida louca que nós estamos hoje, lutando para resolver um problema que hoje nós temos no Distrito Federal, que é a situação dos ACS e dos AVAs. Nós não podemos, e isso atinge não só eles, mas todo o Distrito Federal e todos os servidores públicos. Não adianta reestruturar as outras carreiras e deixarmos um servidor para trás, porque se deixarmos, nós estaremos sendo injustos, e não pode isso acontecer. Nós temos hoje ainda, no Distrito Federal, e não é culpa desse governo, é culpa de governos passados, que ainda são seletistas, que ainda recebe menos, ainda recebe complementação de salário mínimo para fazerem trabalho de rua, combatendo hantavirose, combatendo dengue. Isso é um absurdo. Nos dias de hoje, nós temos servidores do Distrito Federal recebendo complementação de salário mínimo. Isso não dá para que nós possamos suportar. Nós temos aí o PL 1606, nós temos aí PL 1604, PL 16, PL 17, mas temos que olhar para os AVAs e para os ACS. Nós não podemos deixar que tal fato continue aqui, nas barbas do Distrito Federal, nas barbas do governo federal, abnegados como são esses, que passam no sol a sol, fazendo a prevenção das doenças, tendo complemento de salário mínimo. Então eu quero conclamar a todos os senhores que aqui estão, que nos ajude, independente da coloração partidária que hoje está. Essa luta não é minha, essa luta não é deles, essa luta é do povo do Distrito Federal. E sendo do povo do Distrito Federal, ela é a luta dos 24 deputados que aqui hoje estão. Nós precisamos transformar essa categoria, que hoje ainda é seletista, seletista. Pensem os senhores, isso nem existe mais no serviço público. Seletista nem existe mais. E a preocupação que nós temos, que ainda pode o governador, o vice-governador e até mesmo o secretário de administração pública responder por improbidade administrativa, por estar tendo uma carreira diferenciada dentro do próprio Distrito Federal, por ainda estar trazendo seletista dentro do próprio carreira. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, eu estou aqui conclamando os meus pares que nós façamos uma moção para enviarmos ao governo do Distrito Federal, pedindo que resolva urgentemente a situação dos AVAs e dos ACS no Distrito Federal. No Distrito Federal. Nós não podemos deixar que tal fato continue. E aí, não é aqui fazendo discurso para jogar para a galera. É conclamando, é implorando, é solicitando, é pedindo que se faça justiça dentro do Distrito Federal. Que peça ao governo do Distrito Federal, na pessoa do presidente desta casa, que é o deputado Vazir Derrolho, que é um homem que nós sabemos da sua dignidade, da sua proficiência, do seu trabalho em prol das categorias trabalhistas, porque é um homem do Partido dos Trabalhadores. A deputada Arlete Sampaio, que tem uma luta no Distrito Federal. Deputada, nos ajude nessa luta. É uma luta que nós não podemos deixar passar em branco. Deputada Celina está querendo uma parte para a senhora, deputada Celina Leão.
Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por trazer um tema tão importante, doutor Michel, porque havia uma expectativa, pelo menos por parte do bloco do PSD, da própria oposição mesmo, que esse projeto, inclusive dos estatutários, né, e que o projeto dos ACS viessem junto com o blocão de todos os projetos que viessem. Havia uma expectativa nossa. Né? Por quê? Porque tem uma luta que foi travada, que Vossa Excelência esteve presente em várias reuniões, eu também estive presente. Então, acho que aqui não é nada que não foi combinado, não é nada que o governo antecipadamente já havia se posicionado. O secretário Virmar Lacerda se posicionou que resolveria o problema e que encaminharia para a Câmara. Eu acho que ele teria que ter vindo junto com esse bloco, que veio dos outros projetos. E aqui eu acho que Vossa Excelência foi muito feliz de colocar que nós temos que conclamar. Mas eu acho que nós temos que fazer até mais, talvez, doutor Michel, de tirar hoje, pedir aqui para a líder do governo, dela tirar uma data para o Vilmar essa semana ainda atender a gente, porque o que nós estamos falando aqui é o que está sendo debatido nos 3 anos. Nos 3 anos, doutor Michel. E aqui, Vossa Excelência sempre esteve à frente, eu também fiz algumas audiências públicas com esse pessoal, e o sentimento é de que tudo que foi cumprido com eles, né, tudo que foi acordado ainda não foi cumprido. Então, acho que essa casa ela tem que valer a representatividade que ela tem, com parlamentares da base, de oposição, mas com compromisso do próprio governo que foi firmado anteriormente, que precisa de ser cumprido agora. É esse o nosso encaminhamento, senhor presidente.
Eu agradeço a sua parte de Vossa Excelência e queria pedir... Nós estamos fazendo uma moção para encaminharmos ao governador, explicando a ele a situação hoje dos ACS, dos AVS. Eu queria pedir aos meus pares que pudessem assinar, que assinasse essa moção para que nós encaminhássemos. E queria pedir aos AVS e aos ACS, encarecidamente, não desistam da luta, que essa luta é nossa. Nós vamos encabeçá-la. E vamos fazer igual a propaganda que tinha. Não esqueça da minha Calói. Tinha uma propaganda na televisão que dizia um garoto que queria ganhar uma bicicleta. E ele sempre colocava onde o pai dele estava, não esqueça da minha Calói. Então eu quero chamar todos os AVS acessos que estão aqui. Aonde o governador estiver, vamos levar uma placa. Estatutário já! Aonde ele estiver,
obrigado,
os ACS têm que estar presentes. Eu quero conclamar os ACS. Levanta todos os ACS que estiver aqui dentro. Aonde? Levanta, ACS. Vamos levantar. Tá pouco. Tá pouco, hein? Tá pouco. Aonde tiver obrigado, o governador, nós vamos levar uma placa estatutário já. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado doutor Michel. Conte com o nosso apoio e nossa solidariedade. Convido, encerrado o comunicado de líderes, entraremos... Entraremos no comunicado de parlamentares. Convido o deputado Robério Negreiros, não se encontra. Convido o deputado professor Israel Batista, não se encontra. Doutor Michel, fará uso da palavra? Se o Vossa Excelência acabou de... Deputado Ailton Gomes, fará uso da palavra? Abre mão. Deputada Arlete Sampaio, não se encontra. Deputada Luzia de Paula, fará uso da palavra, abre mão. Deputado Evandro Garla, não se encontra. Deputado Patrício, não se encontra. Deputado Chico Leite, fará uso da palavra, abre mão. Deputado Asni Derrori, abre mão. Deputada Eliana Pedrosa, por gentileza.
Alô, senhor presidente, eu teria duas... Eu vou abrir mão, porque eu teria na minha fala 2 pontos. Um deles foi abordado pela deputada Celina Leão e outro foi muito bem abordado pelo deputado Michel. Porque é importante que quando nós pensamos no Distrito Federal, benefícios para os servidores públicos, nós possamos alcançar toda a extensão de serviço. Porque, senão, essa falta de isonomia traz para as pessoas um sentimento de falta de respeito, um sentimento de insensibilidade, e que isso não é bom nem para o servidor e nem também para a população. Como o deputado Michel abordou muito bem essa questão, eu vou considerar a fala do deputado Michel como se for a minha. A fala da deputada Celina Leão como se for a minha. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado. Eu passo a palavra ao deputado Agaciel Maia para que possa fazer uso da palavra em comunicado parlamentar.
Assuma a presidência e passa a palavra ao nobre deputado Asni Derrore.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, servidores, eu quero, em primeiro lugar, aqui me solidarizar com a manifestação do deputado Dr. Michel na busca pelo status de estatutários dos servidores, agentes comunitários, nas mais diferentes posições que hoje nós temos. É necessário que essa emenda constitucional, que já foi aprovada no Congresso Nacional, de fato seja concretizado no âmbito do Distrito Federal. E, naturalmente, os seletistas ter o status de estatutário, ou seja, ter as mesmas prerrogativas que os servidores que têm pelo regime jurídico único dos servidores públicos. E aí sim teremos condições de apreciar as matérias de plano de cargos e salário, porque servidores na categoria de CLT não é matéria que vem para a Câmara Legislativa, porque há o CPRH que cuida dessa matéria. Mas, uma vez transformados em estatutário, que é o primeiro procedimento, aí sim nós teremos aqui total disposição de tratar com celeridade. Quero cumprimentar os servidores do IBRAM, da Orquestra, pela luta que empreende e que hoje, com certeza, nós teremos a oportunidade de estar apreciando essas matérias provenientes da revisão do plano de carreira de vocês, sobretudo no que diz respeito à tabela remuneratória. Mas eu pedi essa palavra aqui e quero pedir o testemunho da deputada Eliana Pedrosa, porque na última sexta-feira nós visitamos o presídio feminino para visitarmos a unidade psiquiátrica, uma atividade da Frente Parlamentar da Saúde Mental. Há um conjunto de parlamentares que militam nessa questão, entre elas deputada Arlete Sampaio, deputada Eliana, deputada Luzia de Paula, me parece deputado Israel Batista, e foi uma surpresa muito grande conhecer o quadro daqueles pacientes, em torno de 77 pacientes ali que têm uma rotina de visita ao Instituto de Saúde Mental e também a alguns CAPs. Eu quero aqui registrar o atendimento feito pela delegada diretora do presídio, pela desenvoltura, pela firmeza, pela tensão, pela precisão do acompanhamento de caso a caso, pelo respeito entre os servidores. Quero aqui também fazer um cumprimento especial aos agentes penitenciários que têm esse papel duplo de ser agentes da saúde e, ao mesmo tempo, agentes num sistema carcerário, porque lá também eles convivem com presidiários, tanto homens quanto mulheres. Eu quero aqui render os meus respeitos a esses servidores que tiveram, inclusive, seu projeto de lei apreciado na última semana. Mas eu, nessa visita, acompanhado de um conjunto de assessores e da própria deputada Eliana Pedrosa, nós pudemos conversar longamente com a equipe de saúde, com o psiquiatra, com enfermeiros e com os agentes ali na unidade psiquiátrica de atendimento. Com todas as dificuldades, com toda a precariedade, eu pude presenciar a qualidade profissional daqueles servidores, né? Atendendo em condições precárias, em uma sala talvez de 10 metros quadrados, em torno de 5 servidores, inclusive o próprio médico atendendo o paciente. Nós, então, sentimos incomodado, porque o Estado tem que prover um atendimento e um espaço, um edifício, um espaço físico adequado aos pacientes psiquiátricos que são recepcionados. Portanto, naquela localidade, deputada Liliane, que é a senhora que é, inclusive, presidente da nossa Comissão de Educação e Saúde, aquela unidade já recepcionou 105 pacientes. Portanto, eu quero aqui fazer um clamor aos colegas para que nós todos possamos sensibilizar a Secretaria de Saúde. Nós sabemos que eles estão num mutirão de construção de CAPs, deputada Luzia de Paula. E eu quero aqui render os meus respeitos ao doutor Augusto, que é o responsável pela coordenação, sobre a necessidade, a mais urgente possível, deputada Arlete Sampaio, da viabilização dessa unidade do CAPES no Gama para atendimentos de pacientes psiquiátricos com um quadro mais acentuado de transtorno mental. Portanto, esse apelo eu quero fazer em nome de todos aqueles que visitaram a unidade na última sexta-feira. Deputada Gaciel, muito obrigado pela oportunidade de registrar o clamor daqueles pacientes aqui no plenário da nossa casa. E quero cumprimentar a deputada Eliana Pedrosa, né, que foi lá de maneira cuidadosa, né, como também todos os servidores da casa que nos acompanharam naquela oportunidade. Muito obrigado.
Deputada Liliane Roriz, vai fazer uso da palavra? Deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, vai fazer uso da palavra? Deputada Liliane, não? A Celina pode... Celina já falou? Celina, se inscreve no comunicado de líderes. Deputado Rony Nemer, fará uso da palavra? Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Joy Vale, fará uso da palavra?
Presidente, quero iniciar aqui. Primeiro, cumprimentando a todos.
Devolvo a presidência aqui ao nosso deputado.
Fazendo um apelo para que os deputados venham para o plenário votar, porque nós temos carreiras importantes que precisam, com tudo aprovado, e que precisam ter sua reestruturação organizada. Mas, presidente, eu tenho dois assuntos e quero dividir meu tempo em dois assuntos importantes. Primeiro, nós temos uma preocupação, e temos aqui uma frente parlamentar ambientalista, com grupos de trabalho formados desde 2011, está tramitando nesta casa a política distrital de resíduos sólidos. E continuamos vendo as mesmas reportagens sobre o lixão do Distrito Federal. Eu quero colocar, presidente, que nós temos condição completa, adequada, clara, de já termos implantado no Distrito Federal a coleta seletiva. Então, eu faço um apelo ao SLU, ao Gastão Ramos. Aqui nós temos os grupos de trabalho com todo o projeto pronto, claro, não gasta absolutamente nada a mais, nada, nenhum real. E nós podemos fazer coleta seletiva em todo o Distrito Federal, como já foi feito, sem a necessidade de sobrecoleta. Como já foi feito, onde passava-se em dias alternados, com o mesmo transporte, com a mesma empresa. Um dia pega o lixo seco, outro dia pega o lixo orgânico. A população está preparada. A grande reclamação da população em vários lugares do Distrito Federal é justamente o contrário. Eles separam nas suas casas e se juntam na hora de fazer a coleta e leva-se para o lixão para os catadores separarem naquela coisa desumana que a gente vê na televisão. Então vejam, é uma coisa absurda. Nós temos tecnologia, conhecimento, condição de fazer sem nenhum impacto orçamentário. Esse é o processo. Com a participação dos catadores, segmento extremamente organizado que já provou sua capacidade. Então, eu quero fazer um apelo para que essa casa possa fazer um trabalho. Chame aqui o SLU. Eu vou fazer essa proposta dentro da comissão de fiscalização para que a gente tenha definitivamente uma ação propositiva, programática, né? Uma ação pragmática e que a gente comece a fazer coleta seletiva de forma definitiva nessa cidade. Todos nós aqui, se nós formos ver, separamos o lixo nas nossas casas. E aí o governo tem o trabalho de juntar esse lixo para o catador separar. É uma coisa extremamente importante que a gente possa fazer isso. E eu sei que isso vai chegar às mãos de quem precisa chegar. E eu estou disponível como coordenador aqui nessa casa da Frente Parlamentar Ambientalista para colocar à disposição todo o trabalho que foi desenvolvido aqui mesmo. Essa é uma das coisas que eu queria deixar registrado aqui. E a segunda coisa é que nós fizemos agora um trabalho a nível de área rural e queremos registrar aqui, porque também vai ser colocado para os órgãos competentes, eu queria que a imprensa se sensibilizasse com isso, que é a questão dos estudantes que pegam seu transporte escolar na área rural. É uma situação de calamidade, minha gente. Esses meninos saem cedo de casa, banhados, como diz lá na roça, vão para a beira de uma estrada e saem de lá de cabelo duro. O ônibus fica cheio de poeira. É uma coisa impressionante. Não, como é que esse menino estuda? Que motivação que eu tenho para esse jovem estudar? Então eu faço um apelo, porque eu sei que o Distrito Federal tem 6 mil quilômetros de asfalto que está sendo feito. Em todos os lugares aqui você tem máquina de asfalto. Nós estamos falando, num plano de mobilidade da área rural, que para ligar todas as escolas rurais, todas, não fica mais do que 80 quilômetros de asfalto. 1% do que está sendo feito na cidade. 1%. Mas com um retorno social gigantesco. Então, eu também quero fazer essa colocação aqui na Câmara para o meu presidente, Vasnir de Ruri, que é uma pessoa sensível a essas causas, que a gente possa efetivamente ter essa condição de criarmos o plano de mobilidade na área rural para garantir a chegada nas escolas por pavimentação asfáltica. Entendendo que 1% do asfalto está sendo colocado na cidade, realmente, para isso que a gente precisa, é muito importante. Ok? Então, minha líder, já temos quórum aqui para a gente...
Obrigado,
eu sei que
ainda
eu sou
não.
O último a falar.
Não, infelizmente, nós temos ainda mais dois colegas.
Dois, então,
eu
ok.
Espero...
Ok, presidente, muito obrigado. Obrigado a todos.
Eu quero aproveitar ali, e convidar...
O Michel está lá em cima para votar lá na galeria.
Obrigado, deputado Jorge. Deputado. Quero aproveitar e convidar os colegas parlamentares que se encontrem em seus gabinetes, que venham ao plenário, porque o número está próximo aos 13, mas não temos 13. E para votarmos, temos que ter 13 deputados em plenário. Deputado Rony Nehmer, questão de ordem.
Na verdade, senhor presidente, eu queria, na hora que eu cheguei, deputada Garcia Maia presidindo a sessão, me franqueou a palavra, eu pedi para não falar, até para eu tomar pé do que estava aqui na pauta hoje. E eu peço desculpa ter chegado atrasado, o gabinete estava lotado, eu estou lá atendendo desde 2:30 da tarde, mas eu queria cumprimentar todos os servidores públicos aqui presentes e dizer que, como servidor, a gente é favorável também à aprovação o mais rápido possível de todos os projetos que já se encontram aptos a serem votados. E dizer a vocês que na COF ainda tem alguns projetos pendentes, mas é porque não houve de acordo da categoria. Os demais já passaram, acredito que já tenham passado também pelas demais comissões. Hoje eu vi o pessoal do IBRAM mobilizado na CCJ. Eu queria aqui cumprimentar e pedir desculpa também aos músicos da Orquestra Sinfônica, porque o projeto deveria ter sido aprovado na semana passada, estava tudo pronto, né, e nós trabalhamos muito, mas a gente entende a prioridade de vocês também, que isso é uma é um resgate que o governo do Distrito Federal vem fazer com essa tão capaz equipe da Orquestra Sinfônica, dos músicos do Teatro Nacional. E eu queria aqui, presidente, também aproveitar para lhe fazer um pedido. Eu tenho dois itens de moções, uma moção 520 a 521, que eu queria pedir a Vossa Excelência que, quando houvesse quórum, se pudesse fazer a inversão de pauta e votasse. Uma fala sobre a continuidade do ensino superior que nós participamos, que Vossa Excelência fez a audiência pública, ensino da qual eu participei, especial. Ensino especial, perdão, nas escolas, porque a gente está tentando, junto com Vossa Excelência, com vários pares, a conseguir que o ministro da Educação nos receba, né?
Correto.
E uma outra também, voto de louvor aos bombeiros que participaram de socorro de jovens na região do Poço Azul também. Eu gostaria de fazer esse pedido a Vossa Excelência.
Obrigado, deputado Rony. Convido a deputada, o deputado Gaciel Maia. Eu vou pedir o máximo de brevidade aos colegas parlamentares para que a gente possa, em seguida, entrar na ordem do dia.
Senhor presidente, eu abriria mão do meu pronunciamento se nós já tivéssemos 13 deputados aqui presentes em plenário para que pudéssemos votar os projetos sobre a reestruturação da carreira do IBRAM, como o projeto da Orquestra Sinfônica e o PL 1660. Mas farei uso da palavra. Na expectativa, deputado Chico Vigilante, que eu sei que tem alguns colegas que estão ou no cafezinho ou no plenário, no cafezinho do plenário ou nos gabinetes, que possam vir, porque nós estamos com a galeria lotada e não queremos... E não queríamos ver frustradas essas pessoas que vieram aqui sob a expectativa de votarmos hoje esse projeto e saírem daqui sem a votação. Portanto, eu acho que os parlamentares que estão no gabinete ou no cafezinho podem descer, atingindo o número de 13, que é o regimental, automaticamente poderemos começarmos a ordem do dia. Mas, enquanto isso, eu gostaria de tratar um assunto, deputado Arlete, sobre armas de brinquedo para crianças. É um tema que passa despercebido por grande parte das pessoas, porém de grande importância, vem chamando a atenção, muito embora sua divulgação seja a mínima possível, talvez até tendo em vista uma série de ações de violência ocorrida em nossa capital. Tenho vindo aqui, por vezes, elogiar o trabalho do secretário de Segurança, o Sandro Avelar, bem como o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar, além do Corpo de Bombeiros. Mas uma coisa tem me chamado a atenção, que é justamente a utilização de armas de brinquedo em ocorrência de assalto aqui no Distrito Federal. Na terça-feira, dia 10 agora de setembro, a Polícia Civil prendeu em flagrante um jovem de apenas 22 anos de idade, após ter praticado um assalto a um posto de gasolina nas proximidades da BR-080. Foi mais um evento policial ocorrido com a utilização de armas de brinquedo. Muitas vezes tal situação ocorre e, por não ser divulgada, a população não toma conhecimento. Entretanto, é necessário que se diga que esta é uma prática que está se tornando comum no Distrito Federal. A Polícia Militar tem divulgado que, em suas ações, muitas armas de brinquedo são apreendidas ao efetuar prisões após uma prática delituosa de roubo. Recentemente, esta casa aprovou um projeto oriundo do GDF que proíbe a comercialização de armas de brinquedo. Essa iniciativa inédita no país e faz parte do projeto Arma Não É Brinquedo, dois livros, iniciativa escolhida como tema social da capital de todos os brasileiros da Copa do Mundo de 2014, mas é necessário e é preciso que tal iniciativa seja divulgada.
e, além disso, seja regulamentada para que passe a vigir com a maior brevidade possível. Vez que muitos crimes estão ocorrendo com essas armas, que são os revólveres e as pistolas de brinquedo. É preciso que haja uma fiscalização eficiente nas casas que vendem brinquedo e que a lei seja, de fato, cumprida para que não tenhamos mais esse tipo de problema aqui no Distrito Federal. Quero lembrar aos nobres pares que não adianta a lei ser sancionada, deputada Arlete, se não for cumprida. Essa é mais uma iniciativa do GDF, gerada por uma indicação nossa. Contudo, ainda esperamos a tramitação nessa casa para que o mesmo se transforme em lei e possa definitivamente ajudar quem de fato tem necessidade. Não é possível que nosso jovem corra para as mãos dos malfeitores, única e exclusivamente por uma falta de opção no tocante ao seu futuro. Nós não podemos deixar que tal fato ocorra. Esse é um projeto, o Jovem Candango, é um projeto de grande alcance social. E por isso não me canso de utilizar essa tribuna para solicitar a todos a celeridade na aprovação desse projeto. É triste ver jovens envolvidos em ações criminosas por falta de opção, por falta de uma qualificação profissional que os coloque no mercado de trabalho, para que tenham condições de garantir o seu sustento com dignidade. É hora de fazermos alguma coisa para que quem necessita... Concluindo, senhor presidente. É hora de trabalharmos juntos pelo futuro do Distrito Federal. Esse futuro passa obrigatoriamente pelas mãos dos nossos jovens. Passa obrigatoriamente pelas nossas mãos, que temos a responsabilidade de fazer a nossa parte. Aprovando o projeto Jovem Candango, encaminhado pelo governador Agnello, para mudarmos a vida de tantos jovens que estão entrando no mundo das drogas. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Agaciel Maia. Última deputada, Celina Leão. Deputada Celina Leão, não se encontra presente. Daremos início à ordem do dia. Convido o senhor secretário, deputado Agaciel Maia, que faça a chamada nominal dos senhores deputados. Deputada, por gentileza, agora a turma está aqui ansiosa e alcançamos o quórum. Mas nós chamamos, deputada. Faz uma questão. É possível uma questão de ordem, deputada? Então, deputada Celina, eu peço uma obra-viedade a Vossa Excelência, porque alcançamos o quórum e.
Eu me comprometo, inclusive,
chamei
a
Vossa Excelência, mas, enfim, essa presidência procura ser condescendente.
Senhor presidente, é rapidinho. É só porque eu acho que é importante que a gente colocar aqui, porque eu recebi um material da Secretaria de Educação. E é um material que realmente nos faz refletir sobre os índices da educação do Distrito Federal. Faz 3 anos, presidente, que eu venho fazendo algumas pontuações sobre a questão da educação. Discutimos muito a questão dos ciclos. E aí, deputada Arlete, foi produzido pela Secretaria de Educação um panfleto. Inclusive, tem caixas e caixas dele na Secretaria de Educação que não foi distribuído, deputada Liliane, que é muito importante Vossa Excelência saber, porque os índices eram negativos. Pediram para os técnicos fazerem, os técnicos colocaram os índices e depois jogaram fora, porque os índices são negativos. E aí, deputada Liliane, é importante a gente fazer algumas avaliações. Somente 3 escolas construídas em 3 anos. Nós tivemos uma queda da matrícula de 19 mil para 17 mil. Nós tivemos aí uma migração para as escolas particulares também, que é uma avaliação que precisa ser feita. Nós tivemos aqui um aumento enorme de repetência, que mostra que o aluno está com dificuldade de aprendizagem. Isso é importante a gente também colocar sobre isso. Nós tivemos também uma diminuição nas aprovações do nível médio, de nível fundamental. Nós tivemos algo que eu acho que é muito importante. Quem terminou o ensino médio, nós tivemos uma queda de quem realmente completa o ensino médio no Distrito Federal. E aí, deputada Arlete, todo um relatório feito com recurso público, que depois foi jogado fora, porque os índices eram negativos. Agora, isso nos traz uma reflexão, dois tipos de reflexão, rapidamente, presidente. Primeira, a qualidade do ensino está péssima no Distrito Federal, constatado com os índices do próprio Secretaria. E segunda reflexão, como é que manda produzir material com dinheiro público para depois jogar fora? É algo que a Secretaria de Transparência, inclusive, deputado de hoje, tem que analisar. Porque nós estamos falando aqui do futuro, do presente, e realmente de um compromisso
que precisa de ser assumido de verdade com a educação. Nós não vamos mudar um país sem mudar a educação. Então, assim, os índices falam por eles mesmos. E aí eu queria pedir o apoio, inclusive, da deputada Liliane. Eu vou fazer uma visita formal na secretaria para a gente ter informações sobre por que se jogou fora, se botou fogo. Mas a informação que nós tivemos é que realmente jogasse fora todo o material. Isso aqui é dinheiro público jogado no lixo. Muito obrigado.
Obrigado, senhor. Deputada Celina Leão. Nós solicitamos, senhor secretário, deputada Garcia Almay. Questão de ordem, deputado? Questão de ordem, deputado Joivalle, antes da chamada nominal dos senhores deputados.
Colocar aqui, como presidente da Comissão de Fiscalização, eu já marquei uma reunião com o secretário de Educação, e só lembrando também que nós temos um secretário de Educação que está há uma semana no cargo. Então, que a gente possa também dar o crédito para que ele, reestruturando, eu fui um dos críticos mais ácidos aqui da Secretaria de Educação, e sei que houve uma mudança, e agora a gente precisa também deixar o camarada se reorganizar para começar a passar essas informações.
Obrigado, deputado Joivalle.
Questão de ordem, Vossa Excelência.
Questão de ordem, deputada Garcia Almaia.
Gostaria que fosse incluído o requerimento número 2773-2013, de autoria do deputado Asni de Rouro, que requer a realização de audiência pública para debater a criação do Parque Ecológico do Itapuã.
Nós, a solicitação do deputado Rony e esse requerimento, como tem data, também defiro para que apreciemos ainda hoje. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal dos senhores deputados e deputadas.
Deputada Garcia Almaia.
Eu pediria aos colegas que acho que seria mais interessante pedir nos gabinetes os deputados, que os deputados que estão aqui já estão tentando dar coro. Então é importante essa ajuda de vocês nos gabinetes.
Deputada Garcia. Deixa de verificação de presença. Deputada Garcia Almaia, presente. Deputada Arlete Sampaio, presente. Deputada Ailton Gomes, presente. Deputado Benedito Domingos, de licença. Deputada Celina Leão, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Doutor Michel, deputado Doutor Michel, estava aí na galeria ainda há pouco. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Ausente. Deputado Joivalle, presente. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Alair Francisco. Deputado Professor Israel Batista, presente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Raad Massu, ausente. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Austin Mesquita, ausente. Deputado Ayrton Luiz, ausente. Deputado Asni de Rouro, ausente. Deputado Doutor Michel, deputado Asni presente, deputado Michel presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 e 10 ausentes.
Acoro, portanto, solicito, senhor secretário, consulto os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens 1 a 78, relativo aos vetos da ordem do dia, e votar as demais proposições da ordem do dia e os itens extra-pautas incluídos na ordem do dia. Se não há manifestação em contrário dos líderes, entendo que... que há acordo para que prosseguimos, para que possamos prosseguir nesta ordem. Consulta os líderes se há acordo para votar os requerimentos e moções em blocos pelo processo simbólico. Solicito, senhor secretário, que faça as leituras dos itens referentes aos requerimentos e moções.
Item 85, de autoria do deputado Elton Luiz. Moção número 519, de 2013, de autoria do deputado Elton Luiz. Item 86, discussão e votação em turno único da moção 520, de 2013, de autoria do deputado Rony Nemer. Item 87, discussão e votação em turno único da moção 521, de 2013, do deputado Rony Nemer. Item 88, discussão e votação em turno único da moção 522, de 2013, de autoria do deputado Vasni de Ruri. Item 89, discussão e votação em turno único da moção 523, de autoria do deputado Vasni de Ruri. Item 90, discussão e votação em turno único da moção 524, de autoria do deputado Vasni de Ruri. Item esta pauta, requerimento 2773 de 2013, de autoria do deputado Vasni de Ruri.
Passo a palavra, por ser autor de proposições, ao deputado Agaciel Maia, que encaminhe as votações, ou a votação.
Discussão. Em discussão, as moções e requerimentos lidas pelo secretário. Não havendo quem queira discutir em votação, votação pelo seu processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento e as moções estão aprovados com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares.
Deputado, 15 parlamentares.
Corrigindo, 15.
Solicito a leitura do próximo item da ordem do dia.
Discussão e votação em turno único do requerimento 2773 de 2013, de autoria do deputado Vasni de Ruri.
Passo a palavra ao deputado Agaciel Maia para coordenar a votação, tendo em vista ser autor da proposição. A votação será nominal.
Discussão. Em discussão, o requerimento 2773 de 2013, de autoria do deputado Vasni de Ruri. Os deputados que forem favoráveis votem sim, os contrários votem não. Deputado. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores parlamentares.
Deputado...
Os que aprovam votam sim, os que não aprovam votam não.
Deputada Gaciel Maia.
Sim.
Sim. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputada Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, de licença. Deputada Celina Leão, sim. Deputada Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Ausente. Deputado Joivale. Sim. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Alair Francisco. Deputado Alair Francisco. Deputado Alair Francisco, ausente. Deputado Patrício. Deputado Patrício, ausente. Deputado Professor Israel Batista, sim. Deputado Rádio Massu. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Robério Negreiros. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, Sim. Deputado Austin Mesquita, ausente. Deputado Elton Luiz. Deputado Elton Luiz, ausente. Deputado Asni de Roure, sim. Deputado Chico Vigilante, de ausente para sim. Benedita, licença. Ausente.
O requerimento 2773 de 2003 foi aprovado com 15 votos sim e 9 ausências. Devolvo a presidência ao nobre deputado Asni de Roure.
Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do primeiro item extra-pauta.
Item 1. Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei complementar número 73, de 2013, de autoria do Poder Executivo, que estende o uso do lote 10, do trecho 3, do setor de múltiplas atividades sul, MASMAS, da região administrativa Plano Piloto, RA1 e da outras providências.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei complementar número 73/2013 em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim e os contrários votem não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados para votação.
Deputada Garcia Maia, sim. Deputado Arlete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo.
Deputado Cristiano. Deputado Cristiano.
Deputado Doutor Michel, sim. Deputado Eliana Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla. Deputado Joey Vale, sim. Deputada Liliane Roriz.
Deputada Liliane.
Sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olair Francisco. Deputado Patrício. Ausente. Deputado Professor Israel. Deputado Rádio Massu. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Elton Luiz, ausente. Deputado Asni de Roure, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
O projeto de lei complementar número 73 foi aprovado com 16 votos sim, 8 ausência. A matéria, portanto, está aprovada em primeiro turno e segue a ser apreciada no segundo turno. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do segundo item da ordem do dia extra-pauta.
Item 2, discussão e votação, em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei 1591, de 2013, de autoria do Poder Executivo, que reestrutura a tabela de vencimento da carreira de atividades do meio ambiente do quadro de pessoal do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, IBRAM, e da outras providências.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei número 1591/2013, em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. A matéria segue para apreciação em segundo turno. Solicito, senhor secretário, a chamada do item número 3, extra pauta.
Item 3, discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei 1601/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a carreira músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, do quadro de pessoal do Distrito Federal e das outras providências.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1601/2013 em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Matéria segue a ser apreciada em segundo turno. Solicita o senhor secretário que faça a chamada do quarto item da ordem do dia.
Discussão e votação. Item 4. Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei 1606/2013. De autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a carreira de servidores da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e das outras providências.
Tramitação concluída. Aprovado o projeto na Comissão de Constituição e Justiça na forma da emenda de relator. Retorno o projeto à CAIS e à COF para manifestarem sobre a emenda. Solicito ao relator da CAIS, deputada Celina Leão, para proferir parecer sobre a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Seria interessante, deputado, se a senhora desse uma explicada na emenda, porque ajudaria os deputados a terem clareza da matéria.
Senhor presidente, a emenda item 4, emenda número 2, na CCJ. Desse é o artigo 8º, a seguinte redação. Artigo 8º. Pelo menos 50% dos cargos em comissão, inclusive os de natureza especial, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, pertencente às áreas voltárias à modernização governamental, gestão de pessoas, tecnologia da informação, suprimentos, documentação, comunicação administrativa, telecomunicação, frota de veículos, contratos e convênios, serviços gerais e manutenção de próprios serão exercidos por servidores ocupantes do cargo da carreira de apoio às atividades jurídicas no âmbito de sua competência, senhor presidente. A emenda busca adequar a lei ao regime jurídico dos servidores públicos, que determina no parágrafo 2º do artigo 5º, pelo menos 50% dos cargos em comissão devem ser providos por servidor público de carreira nos casos e em condições previstas da lei. A emenda número 2, senhor presidente, está acatada e aprovada na Comissão de Assuntos Sociais. É o parecer, senhor presidente.
Em discussão, o parecer da Comissão de Assuntos Sociais. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre a emenda está aprovada. Com 14 senhoras e senhores parlamentares, solicito o relator da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado Rony Nemer, para proferir parecer sobre a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Rony não se encontra, solicito deputado Arlete Sampaio.
Senhor presidente, pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, nosso parecer é favorável à emenda proposta na CCJ.
Em discussão, parecer da relatora da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre a emenda está aprovada com 15 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, projeto de lei 1606, de 2013, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de... Com 15 votos, o projeto de lei número 1606/2013 está aprovado em primeiro turno. Segue para apreciação em segundo turno. Convoco as senhoras e os senhores deputados para a sessão extraordinária, com início imediato após esta sessão ordinária, para discussão e votação em segundo turno dos projetos. Item 1, discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei complementar número 73 de 2013. Item 2, discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei 1591/2013. Item 3, discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei 1601. Item 4, discussão e votação em segundo turno, em regime de urgência, do projeto de lei 1606. Nada havendo mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.